Dá play aí, dá play no negócio, velho.
Conhecimento, tecnologia e cultura. Está no ar o Facol Podcast, o programa oficial da Faculdade Osman Lins, direto da Vitória de Santo Antão, terra das tabocas.
Mais uma cobertura de uma Expo Facol, dessa vez em 2018. Após algumas coberturas, né, desde 2015 que a gente cobre a Expo Facol, e dessa vez iniciando os trabalhos na Expo Facol 2018 com altos convidados. Mas antes de apresentar os convidados, a gente está aqui, eu, Rafael Oliveira, e
eu, Adriano João, mais uma vez, depois de um tempão, um hiato aí que a gente teve, né, Rafa? Um negócio que, meu irmão, cadê Talking Cash? Cadê a Talking Cash? Até nossa amiga aqui, quando viu a gente, falou: pô, a Talking Cash voltou. E realmente, galera, tá voltando. E tá organizando um negócio aí bem bacana pra, a partir de 2019, a gente voltar com tudo mais uma vez. E nada melhor do que começar na Expo Facol 2018. Diz aí.
Pois é, é verdade, cara. É, a gente tá voltando com esse trabalho, né, da cobertura, do conteúdo, de gerar conteúdo aqui pra Facol. E agora vai engrenar, né? Vai engrenar, começando com a Expo Facol, e esperem aí muito conteúdo e fiquem à vontade para dar sugestões, para mandar recado aqui para a gente, acessar o site, o Facebook da Talkincast, entrar em contato através do site da Facol. Se você quer fazer parte dessa equipe, entre em contato, que a gente está de portas abertas aí esperando essa força, essa ajuda e essa participação de vocês, alunos, que são os mais importantes e interessados nesse tipo de conteúdo. Então vamos para a cobertura, Adriano, da Expo Facol 2018?
Vamos embora, e depois a gente traz um outro programa aí explicando um pouco mais sobre essa nova formulação que a gente está fazendo aqui para Talkincast em parceria com a Facol. E vamos para a cobertura, vai lá!
Recebendo no podcast da Facol, temos aqui Kleber Borges, diretor-presidente da Arena de Pernambuco, e é um prazer lhe receber aqui na Facol, lhe receber no nosso podcast, que nasceu aqui dentro da academia. Quais são os desafios para gerenciar um empreendimento, né, daquele tamanho?
Boa noite a todos, prazer estar aqui convidado, lisonjeado pelo convite do Paulo por estar aqui na Expo Facol. Acho que sempre está inovando, sempre está estudando, sempre procurando novas alternativas, não ficando estagnado. Eu acho que esse é a principal meta nossa lá, para que a Arena sempre esteja em evidência. Exemplo disso, ontem inauguramos mais dois novos espaços na Arena ontem. Vamos passar para vocês aí no podcast as informações desses novos espaços, são bem interessantes, até para a visitação dos pernambucanos e conhecerem o projeto da Arena. E principalmente ter uma equipe boa que ajude isso a acontecer, uma equipe que seja competente, como eu tenho hoje na Arena, que dê bons resultados. Isso faz um gerenciamento ser mais tranquilo e uma gestão que tenha resultado.
Verdade. Quando a gente pensa na Arena, a gente pensa apenas futebol, né? Mas assim, eu tomei conhecimento de alguns eventos como o Som na Arena, e eu queria saber como é gerenciar esses eventos para fazer com que tenha atividade na Arena durante o ano todo.
A Arena ela é composta por 26 espaços para eventos, desde auditórios a mega salões, que você pode fazer eventos de 50 até o último público, nós tivemos máximo de 57 mil pessoas. O Som na Arena, por exemplo, foi um grande evento que nós fizemos junto a um evento consolidado da Arena, que é o Domingo na Arena, que é um evento que os pernambucanos já têm no coração e vão até a Arena aos domingos ter toda a diversão gratuita. Isso é um oferecimento que o governo do estado tem desde a gestão iniciada em 2016.2. E vários outros eventos, shows, atividades, eventos corporativos. E agora no final do ano, as confraternizações que realmente estão pegando toda a data de agenda da Arena e tendo sucesso. Vamos fechar o ano esse ano com 128 eventos. É o recorde da Arena e um dos recordes nacionais.
Bacana, Kleber. Eu gostaria de agradecer a você por participar do nosso podcast, parabenizar, né, o belo trabalho que está sendo feito de gerenciamento e de evidência da Arena de Pernambuco. E eu gostaria que você deixasse uma palavra final aqui para os alunos da Facol.
Olha, primeiro estou encantado com a organização da faculdade, estou sabendo já da universidade, então são coisas que deixam muito feliz, porque a educação é tudo, a educação é o principal para a movimentação e crescimento de um país. E eu vejo que o trabalho feito pelo Paulo aqui, com muito carinho, muita organização, junto com seus professores, junto com suas equipes, eu fico feliz de ver um podcast tão organizado, tão bem centrado. E isso é um recado que eu deixo, é o seguinte: mantenham esse padrão e melhorem, porque tudo que é bom pode melhorar muito mais, e esse é o objetivo para poder a gente mudar a cara de um país tão complicado com tantos problemas.
Muito obrigado, Kleber. Estamos aqui no podcast da Facol 2018 e com a honra de receber o árbitro da Federação Pernambucana de Futebol, Emerson Sobral, um velho conhecido de nós, torcedores, né, que a gente admira o trabalho. E eu gostaria de dar as boas-vindas por recebê-lo aqui na nossa faculdade, Facol, na Faculdade Osman Lins. Como é que você se sente estando participando de um evento aqui no interior de Pernambuco, que é um centro esportivo também do interior? Qual é a sua experiência e o conhecimento aqui em Vitória de Santo Antão, que você já passou por aqui, etc.?
É um prazer poder estar aqui. Estou maravilhado, não surpreendido, porque eu sei da capacidade de Paulo Roberto, um visionário, conseguiu transformar a Facol em algo extraordinário do ponto de vista do ensino, da ciência. E realmente vocês estão de parabéns. E não tinha dúvida que um evento como esse não tivesse aí num patamar altíssimo como está. Para mim, como eu falei, é uma honra poder estar aqui. Espero poder vivenciar ainda mais a Expo, né? Facol, porque realmente é um evento grandioso.
Você é uma pessoa que é acostumada a lidar com pressão, né? De todos os lados, como árbitro. E a gente gostaria de saber aqui, como foi que você se preparou para isso? Você se preparou academicamente para isso? Até para tirar as permissões para ser árbitro? Qual é a sua formação?
Eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Pernambuco. E a Educação Física, no passado, ela indicava mais árbitros. Hoje é mais amplo. Antigamente faziam militares e profissionais de Educação Física, o curso de arbitragem. Hoje é aberto, todos podem fazer. E você falou uma coisa que é fundamental. Eu acho que o árbitro, ele sente a pressão e tem que suportar isso. A gente vai aprendendo com o tempo. A formação de árbitros, ela dura um ano. Mas é o dia a dia, são os jogos que vai ensinando a você como lidar com isso. Hoje eu me sinto extremamente preparado para a vida em função da arbitragem. Lidar com pressão, lidar com sentimento, com as questões do cotidiano. Hoje a gente vê com mais tranquilidade. E isso a arbitragem trouxe para mim. É algo assim, uma profissão diferenciada, porque onde você tem que aparecer, qualquer profissão você tem que aparecer, o árbitro, ele tem que sumir. Então ele precisa passar despercebido. O grande árbitro é aquele que está numa partida e ninguém percebe que ele está ali. E quando aparece, tem que aparecer positivamente. E nem sempre o árbitro consegue acertar. Eu diria que é impossível o árbitro acertar tudo, né? Nós somos humanos e falíveis. Então hoje eu já não sou mais árbitro. Eu assumi a comissão de arbitragem de Pernambuco no ano passado. Eu terminei, parei até antes do tempo, né? Eu estou com 44 anos, poderia apitar até 50. Mas recebi um chamado da federação e não pude deixar de poder contribuir com a formação dos árbitros, inclusive com a parceria que a Facol tem com a Federação Pernambucana de Futebol, um dos melhores cursos de formação de árbitro do Brasil, com a Facol, com todo o know-how que a faculdade tem e com a experiência também da formação de arbitragem que a federação traz. Foi um casamento perfeito e hoje a gente está formando turmas e mais turmas. Estou renovando a arbitragem pernambucana já agora com os árbitros formados do penúltimo curso, na verdade do primeiro curso da junção da federação com a Facol. E a gente está tendo, já vai ter no ano que vem, grandes surpresas, revelações. Nós estamos trabalhando para que os árbitros formados pela faculdade e a federação já entrem na CBF no próximo ano. Então, frutos de um trabalho maravilhoso realizado aqui com a parceria com a Facol.
Emerson, muito obrigado pela entrevista. E para finalizar, inclusive falando para os alunos de Educação Física da Facol, qual foi o seu maior desafio profissional dentro do campo? E quando terminar, pode já se despedir do nosso podcast e já deixamos aqui o nosso agradecimento.
Olha, eu passei por várias situações no futebol. Eu queria até lembrar um jogo importante para mim no início da carreira que eu fiz aqui, Vitória Esporte, Clube do Recife. Jogo extremamente difícil. Salvo engano, teve um gol de mão feito por um jogador do Vitória, que Eric Bandeira, à ocasião, me chamou e informou que o gol tinha sido de mão. Então são coisas que o futebol traz, né? Vários aprendizados. E os clássicos, né, as decisões de campeonato que realmente foram importantes. E assim, finalizo dizendo que é importante que os alunos percebam o marco histórico que tem essa faculdade aqui na região, né? É muito importante que valorizem cada vez mais esse processo de ensino que é feito por aqui.
Muito obrigado. Estamos aqui no podcast da Facol, na Expo Facol 2018, e mais uma vez, com o maior prazer, recebendo um filho da terra, né? Rembrandt Júnior, locutor, apresentador da Rede Globo. Rembrandt, como é voltar aqui na sua terra e participar de um evento tão grandioso como esse?
É sempre uma honra, né? Um prazer estar de volta. Estou em casa, aproveito, visito minha mãe, janto na casa da minha mãe, e depois venho para a atividade institucional, que é sempre muito importante, traz sempre temas atualizados, sempre temas que as pessoas gostam de tratar, de conversar, de ouvir. Palestras como essa, que vai ser feita com o Tadeu Schmidt, como já foi feita com o Dr. Drauzio Varela, com Francisco José, com Max Geringer. Quer dizer, só gente que tem o que dizer, que tem mensagem para as pessoas que vão acompanhar, com certeza, vão se deliciar com essa nova conversa que a gente vai acompanhar daqui a pouco.
Uma última pergunta, eu estava conversando ali agora há pouco com o Emerson Sobral e eu fiz uma pergunta a ele, qual foi o maior desafio da profissão dele? Ele deu os exemplos dele lá como árbitro, e o seu? Qual o seu maior desafio na sua profissão, até para ser uma palavra para nós aqui, estudantes da casa?
Eu encaro todo o trabalho um desafio, sempre um grande desafio, porque dessa forma, acho que a mensagem que vai ficar é essa, dessa forma você não relaxa, você não descuida, você está sempre atento, você está sempre estudando, se aprofundando, para naquele momento que você for exigido, você ter elementos para passar, para mostrar às pessoas, para envolver as pessoas que estão acompanhando, no meu caso, transmissões esportivas. Então é isso, é sempre encarar como um desafio. O grande desafio sempre vai ser o próximo.
Rembrandt, muito obrigado mais uma vez e é um prazer sempre lhe receber aqui no nosso podcast.
Prazer e espero que vocês possam fazer muitas conversas legais.
Muito obrigado. Estamos aqui no terceiro e último dia da Expo Facol 2018 com Renato Bandeira, mais conhecido como Renatinho, guitarrista da Spock Frevo Orquestra. Renatinho, como é representar Pernambuco, mundo afora, tocando, tendo a honra de tocar com o maestro Spock?
Rapaz, é uma coisa fantástica você fazer o que você gosta, que é música, e você levar a sua linguagem, a música é uma linguagem universal, e você levar a sua linguagem para outros povos, outras pessoas, outra maneira de pensar, né? Então isso é uma coisa realmente emocionante, né? A primeira vez que isso me aconteceu foi em 98, eu tinha, sei lá, uns 18, 19 anos, e naturalmente a gente tem uma influência, e naquela época muito mais ainda, porque não tinha tanto acesso à internet, essas coisas, a gente tinha uma influência muito americana da música estrangeira, dos guitarristas estrangeiros e tal. E eu fui tocar frevo lá com o Spock, e acho que todo mundo tomou um tapa, porque o frevo sempre foi uma coisa de carnaval, não sei o quê. O embrião da orquestra, né, era ali em 98, a gente, 20 anos atrás, né, atrás, na verdade. Então, quando a gente chegou lá, que a gente entendeu que não adianta você ir tocar jazz, para quem toca jazz, né, de verdade. Você sai do seu país, os caras, se balançar uma árvore, cai 15 caras que tocam melhor que você, absurdamente melhor a música deles. E aí foi quando a gente entendeu, né, ali na adolescência, pós-adolescência da gente, que a nossa linguagem é muito rica, né, e que a gente tinha que, quando a gente voltou, aí voltou tudo diferente, todo mundo com a cabeça completamente maluca, né, assim, com aquela sede de buscar mais da gente, né, porque a gente buscou muito, lógico, a música americana, estrangeira, na verdade, é muito sistema, é toda sistematizada, tem métodos, tem tudo, a nossa ainda está caminhando, o frevo não tem nenhum método assim, ou tem muito poucos, né? Então essa coisa da sistematização da música e tal. Então quando a gente voltou, bicho, aí a gente voltou querendo tomar um banho de Nordeste, de Pernambuco, né? Isso foi bem legal pra gente.
Verdade. E assim, é uma característica, né, da Spock Frevo Orquestra, essa mistura de ritmo regional, principalmente o frevo, né, mas não deixa de englobar outros ritmos também, com jazz norte-americano, né? E assim, e como guitarrista que eu também tento ser, às vezes, quais são as suas influências assim na guitarra, tanto a nível nacional quanto a nível internacional? Com o seu estilo jazzista, deve ter bastante material que você se formou e seguiu o seu caminho como guitarrista. Quais são as suas influências?
Tem dois caras assim estrangeiros que eu ouvi muito, que foi Joey Pass, né, que é um clássico, um guitarrista clássico. O mais da nova geração, que é fantástico também, é o Pat Metheny, né? Esses dois caras eu ouvi muito. Aí quando a gente tomou esse banho de Brasil, aí minha cabeça mudou tudo, né? Aí eu comecei a escutar Rafael Rabelo, Sebastião Tapajós, Ricardo Silveira. Esses tem três grandes ídolos hoje mesmo, meus primeiros, assim, que é Heraldo do Monte, né? El Delmiro e Ricardo Silveira, esses três caras. Aí fora o Rafael Rabelo, que eu falei, Sebastião Tapajós. Tem tanta gente, né, tocando. Eu toquei muito tempo violão, então escutei muito violão. Enfim, como eu te falei, né, 20 anos atrás a gente tomou um tapa na cara, né? E aí eu comecei a escutar a nossa música. Então, fui tocar com Camarão também, Mestre Camarão. E aí, pois é, é um dos meus preferidos também. Eu toquei 5 anos, tive a honra, isso tinha. Eu toquei com um camarão de 18 a 23 anos. Então eu era aquele cara cabeludo escutando música estrangeira. Daí a pouco eu tô escutando Marinês e Só a Gente, Jacques do Pandeiro, Jacinto Silva, né? Enfim, e aí, poxa, foi um paradoxo. Minha cabeça ficou doida nesse momento. Mas foi fantástico para mim, para minha composição, né? Tocar no segmento do frevo. Com a Spock Frevo, o Spock montou isso, uma ideia maluca dos improvisos. Você falou que a gente misturou frevo com jazz. Na verdade, quando eu falo isso, o pessoal fala, mas isso é música americana. Mas eu acho que o jazz hoje é uma linguagem universal de expressão. Se você tocar um baião e você improvisar, aquilo vira jazz, mas é o seu jazz, é a sua música instrumental. Se você tocar um fado lá em Portugal, um tango, né, como o Gotham Project, não sei o que, tem um bocado de gente que faz o tango, mas com improvisos, com liberdade de expressão. Isso é jazz, mas não é música americana. É a influência que a música sofre por causa do improviso. O jazz preza pelo improviso e todo cara que improvisa hoje toca jazz, mas não quer dizer que você seja um jazzista americano. A gente chama de jazz tupiniquim, né, vamos dizer assim. Mas é a nossa música, é o frevo. Então tomei esse banho de Pernambuco com o Spock primeiro, depois com o Camarão. E foi massa, porque tive o segmento do frevo e tive o segmento do baião, dessas coisas assim, com o Mestre Camarão, né? Então, puxa vida, fui muito abençoado, sou muito grato, assim, de ter tido essa oportunidade de trabalhar com pessoas que me ensinaram e me ensinam tanto até hoje.
Pra gente finalizar, Renato, eu tive o prazer de conhecer dois guitarristas fenomenais que passaram pela Spock. Um foi Cacau, que, assim, grande amigo, assim, a gente se conheceu há pouco tempo. E o outro foi Lulu Oliveira, que eu já tive o prazer de dividir o palco com o Lulu. Tocava cover de Beatles e tal. Enfim, só de estar do lado de Lulu, Lulu é uma lenda, assim, da guitarra, fenomenal. E o que é que Renatinho trouxe para a Spock Frevo Orquestra? Qual foi a contribuição dele?
Vamos lá, mas eu tenho que contar essa história do começo. Quando a orquestra começou, eu sempre fui o guitarrista da orquestra. Sim, sim, sim. Sendo que teve um período da orquestra que eu tive que me ausentar da orquestra, porque eu estava tocando com o Silvério Pessoa. Então as turnês de Silvério eram muito demoradas na Europa, assim. Eram 3 meses, 4 meses, a gente passava quase que metade do ano fora. E aí eu fui substituído nesse período por Cacau, que é um grande amigo e que foi arretado, porque aí ele sentiu o sotaque da orquestra, né, de como é que tem que tocar. Quem também tocou na orquestra foi Leandro Melo, Júnior Chanfer chegou a fazer uma participação quando eu viajei, chamei Júnior. Então é muito legal, e todos ligavam para mim e disse, bicho, como é diferente, né? Porque é uma massa sonora, e pra gente que é guitarrista, que toca em trio, em quarteto, quinteto, né, você toca meio livre e tal, solto. Quando você toca com orquestra, você tem que tocar com os metais. Você não pode tocar livre, como a gente, rock and roll, não pode ser. Você tem que tocar em naipe, com os metais. Então, é totalmente diferente. E era muito legal. Cada pessoa que entrava na orquestra para fazer essa temporada, enquanto eu estava fora, essa descoberta da gente como guitarrista, o próprio Cacau e tal. Fez frevo também, né? Cacau começou a compor frevo. Essa influência toda que a orquestra deu nele, ele passou um tempo muito grande aqui na orquestra. E foi muito bacana. Lulu Oliveira é um grande ídolo, né? Desde a época que ele era cabeludão, ele tem uma fenda até hoje. E eu era menino, rapaz. Ele, quando estava começando a versão brasileira, eu tinha uns 15, 14 anos, no palco da Brahma em Boa Viagem. Eu me lembro que eu fiquei do lado assim. Ele sempre foi muito... um cara que gostava muito de equipamentos. Então ele comprava tudo na frente, mesa Bug, não sei o quê. Aqueles negócios da Digitec que ninguém tinha. Ele tinha, ele comprava. Então ele era muito, como você falou, de buscar o timbre, né? Timbreiro, além de ter um feeling, filha da mãe, para tocar a guitarra, ele tinha aquele feeling, né? E é muito legal porque a gente tem uma música na orquestra, que é dele, né? Ela me disse. E Lulu, ele é tão musical, bicho, porque ele é um guitarrista, pode ser pop. Assim, né? Ele toca uma coisa de rock and roll.
Eu já disse a ele que ele era o nosso Andy Summers. Eu já disse a ele.
É isso. Mas ele é tão musical, bicho, que um cara que toca pop, rock, não sei o quê, tem aquela influência do The Police, tal, no som, não sei o quê. Aí o cara compõe um frevo. Vê que negócio arretado. Aí você vê que a música é uma linguagem universal. Não tem essa ideia, eu toco isso. Quer dizer, você pode tocar o que você quiser, desde que você tenha prazer, tesão em fazer aquilo, né? E tem a música, exala a música. Lulu é um desses caras que exala a música, né? Grande influência, grande guitarrista.
Renato, muito obrigado. Um prazer receber aqui você no podcast. Esse bate-papo que fluiu assim como nunca. Muito obrigado e espero você aqui em Vitória mais vezes, viu? Muito obrigado.
Venho sim, tem até um grande amigo meu que mora aqui, Éder Brandão, é advogado, ele está arrumando aqui um negócio para a gente vir para um lugar chamado Além da Lenda, isso tem um lugar aqui.
Eu já ouvi falar.
É um negócio desse aqui, que é um negócio que cabe 40 pessoas, que eles vêm tocar, eles vão tocar. Exatamente. Então quando eu venho aqui a Vitória, eu vou seguramente fazer contato para você nos prestigiar. E é um prazer estar fazendo parte aqui. Desse evento tão grandioso, né? Tão majestoso, como eu falei, Spock não me falou muito bem como era o negócio. Quando eu cheguei aqui, tomei um tapa na cara do tamanho da organização, da absurda, né, a organização das pessoas, do show, do evento. E aí estamos nós aqui falando da ciência da música. Então, que bom.
Valeu, Renato, muito obrigado. Até a próxima.
A embriaguez do frevo que entra na cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé.
Recebendo no podcast aqui da Facol, da cobertura Expo Facol 2018, a honra de receber um maestro, um baluarte aqui da cultura pernambucana, Maestro Spock, como é estar aqui em Vitória de Santo Antão, falando sobre cultura e tocando cultura aqui pra gente.
Ah, pra mim é uma grande honra e... estou fazendo faculdade, essa palavra podcast veio bem numa hora interessante, porque são assuntos desconhecidos meus, mas na disciplina de cultura digital, a professora passou um trabalho sobre podcast, aí quando tu falou podcast, eu digo, caramba, podcast, fico feliz agora em estar dando uma entrevista para um trabalho de podcast, né? Ah, mas muito feliz em estar aqui em Vitória, uma terra de vários trabalhos artísticos, né, que acontecem. Recentemente toquei com uma orquestra de cordas daqui da cidade, da professora, um projeto da professora Moari. E é incrível, porque passar nesse lugar que eu passava na minha infância, e sempre que possível, não são várias as vezes, mas algumas vezes eu acabo passando por aqui, me traz várias lembranças de passeios com o meu pai e minha mãe passando por aqui. E hoje, adulto, voltar como músico para falar na cidade é um sabor muito especial e de sonhos que eu nem imaginava em realizar. E estou agora realizando. O sonho aumenta quando é para falar sobre cultura, né? Falar sobre nossa linguagem, falar sobre nossa alma, né? A alma, poder maior do nosso povo, de um povo, me deixa muito feliz, né? Poder realizar esses sonhos, como eu falei, que eu nem imaginava. Em sonhar, imagina em realizar.
Eu estava conversando com o Renatinho ali que a Spock é aquele banho de cultura, como o próprio Renato falou, e aquela mistura de jazz e contemporaneidade. Mas o senhor é um representante de... senhor, tá vendo? Tão formal. Você é um representante de nomes como Capiba, Maestro Duda. O senhor é contemporâneo, é um novo, entre aspas, fazendo esse som que vem lá dos nossos antepassados e que representa essa cultura e que mantém viva essa cultura. Como é carregar essa responsabilidade?
Veja, não é sem nenhuma arrogância, não é não é carregar essa. Eu pura e simplesmente faço e procuro me banhar, me perfumar do que eles criaram, né? Então, os mestres criaram essa manifestação, criaram essa música, essa levada. Os mestres depois ajudaram a manter viva, né? E eu, com muita felicidade, prazer e amor de tudo que eu posso alcançar, procuro levar também e manter viva essa tradição. Mas difícil responder, não é como estou carregando a banda. Não, sou mais um que procura contribuir e que não tem o menor interesse em perder, né, o sabor das coisas que eles criaram. É isso, a satisfação e a felicidade em ter nascido nesse lugar e no lugar deles, de Capiba, de Zumba, de Nelson Ferreira, sabe, desses mestres, o Capitão Zuzinha, que criaram tudo isso. E da terra de Duda, Menezes, Nunes, Clóvis, Guedes, Ademir Araújo, Edson Rodrigues, que ajudaram a manter viva. Então eu sou um filho deles e que procuro manter viva, né, toda essa força espiritual das coisas que eles criaram.
Para a gente finalizar, a gente que conhece minimamente música, que vive nesse ambiente, eu acho que você é maestro, mas não só maestro em cima do palco. Como é gerenciar, já que a gente está numa faculdade falando também de ciência, como é gerenciar essa bigger band, esse pessoal, que também é um baita trabalho de gerenciamento de pessoas, de ideias, de negócio. Como é essa questão também, esse outro lado do maestro Spock?
Mas você falou que eu sou maestro, eu costumo dizer que não sou maestro, e não sou, sou um diretor musical. Aí realmente eu sou da orquestra, né? Mas pulando essa parte do maestro, que você perde muito tempo tentando explicar isso, deixa quieto mesmo, as pessoas já estão acostumadas a chamar, eu já estou acostumado também a ser chamado. Mas essa coisa de gerenciar, você nunca estudei, nem nunca trabalhei para desenvolver isso, eu fui aprendendo com o tempo, né? Então eu como diretor musical convivo com no mínimo 21 homens profissionais que fazem turnês de 10, 15, 20, 30 até 40 dias, né? Fora de casa, fora da família, afastado. Então, com as coisas fáceis que vão acontecendo, você aprende, e aprende mais ainda com as coisas difíceis que vão acontecendo, né? Realmente não é muito simples, mas você acaba criando algumas técnicas, né? Que seria necessário muito tempo para explicar as técnicas que eu aprendi e uso para manter o grupo da melhor forma possível, né? Você falou com o Renatinho.
Sim.
Renatinho é um que eu aprendo muito com as coisas fáceis, e é outro que eu aprendo muito com as coisas difíceis, né? É um menino que é um grande professor meu, sem saber. Então, por causa dele, eu aprendo várias técnicas de lidar com pessoas, né, no que ele tem de bom e no que ele tem de difícil também.
Que bom, foi um prazer. Foi um prazer.
Difícil é o que mais tem, mesmo. Por isso que ele é um grande professor meu, sem saber e sem querer.
Foi um prazer lhe receber aqui no nosso podcast, Márcio.
Valeu, velhinho.
Valeu. Tadeu, prazer imenso de receber aqui.
Prazer,
interior de Pernambuco, você como nordestino de Rio Grande do Norte, como é voltar pro Norte, estar aqui no Norte, no interior de Pernambuco, e estar aqui nessa faculdade dando essa palestra pra gente?
Uma alegria enorme, o calor com que eu sou recebido aqui, o carinho, é uma maravilha. Eu adoro o Nordeste, eu sou nordestino, sou de Natal, família da minha mãe é toda do sertão do Rio Grande do Norte. E tem uma coisa especial, uma coisa muito familiar, uma coisa de família mesmo, quando a gente encontra o nordestino, que é, sei lá, diferente. É uma coisa que me lembra a minha família.
Muito obrigado por vir aqui, fazer com que nos enriqueçamos com o seu conteúdo e participando do nosso podcast. Uma palavra final aqui para os alunos da Facol, desafios da profissão, cybercultura, que é o tema da palestra de hoje.
Bom, o que eu tenho a dizer é que, seja qual for a profissão, se é uma profissão acadêmica, se é uma carreira esportiva, se é uma carreira artística, seja qual for a coisa que você resolveu fazer para a vida, a dedicação é que vai te levar mais longe. É a única coisa que você pode fazer para ir mais longe. É se dedicar, se dedicar, se dedicar, se dedicar. Eu falo muito disso na palestra porque é praticamente matemático. Se você se dedicar mais, você vai chegar mais longe. Então não tem por que não se dedicar.
Tadeu, foi um prazer. Muito obrigado por ter vindo aqui conosco.
Eu que agradeço.
Então é isso, pessoal. Vocês acabaram de ouvir aí a nossa cobertura da Expo Facol 2018. E como falei logo no início, terão novidades aí e fiquem atentos, tá? Que vocês serão peça muito importante nessa nova formulação, como nós falamos, tá? Em breve nós teremos mais programas, teremos novas coberturas e iremos precisar de vocês nessa nova jornada aí que a Talkincast quer fazer. Então é isso, nesse ritmo de frevo que nós vamos terminando por aqui, fechando mais um programa. Agradeço a todo mundo que participou, agradeço ao meu amigo e sócio aqui da Talkincast, Rafael Oliveira, que fez essas maravilhosas entrevistas aí que vocês acabaram de conferir. Um abraço, pessoal, e até a próxima!
Obrigado.
Valeu.
Prazer, meu caro.
Valeu, tudo bom.
E como fala
da família Schmidt.
Cadê? Tiraram a foto? Tiraram a foto.
Este programa foi editado por
Talkincast.
Edições e produções de podcast.